Festival Pint of Science acontece pela primeira vez em bares e restaurantes de todas as regiões do país. Olha só como esse evento cresceu aqui no Brasil. Durante o festival, moradores de mais de 50 cidades brasileiras poderão conversar com pesquisadores de diferentes áreas sobre os seus estudos, o impacto da ciência na sociedade e de uma forma descontraída, sem necessidade de inscrição ou reconhecimento prévio sobre o tema. Você está interessado? Vai lá e discute. Pergunta ali cara a cara com o cientista, com o pesquisador. A ideia é justamente essa, aproximar os cientistas do público em geral e discutir sem formalidade. Uma ideia que nasceu lá em Londres, a gente vai contar um pouquinho dessa história, e só tem crescido aqui no Brasil. Vamos conversar sobre o evento, importante evento, com a coordenadora nacional e pesquisadora colaboradora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, a Natália Pasternak. Tudo bem, Natália? Bom dia.
Tudo bem, bom dia.
Epa, chegou a semana do Pint of Science. A gente falou desse evento o ano passado, e esse ano, como eu destaquei, eu acho que esse é o principal, talvez, ou seja, o ponto de partida, dizer que esse evento cresceu muito aqui no Brasil, não?
Nossa, cresceu demais. A gente começou em 2015 com uma cidade, 2016, 7, o ano passado 22 e agora 56.
Tá dando muito certo essa história, não é? E os que querem participar, qual é a principal motivação? Os bares que se cadastram, né, para poder entrar nessa...
São bares e restaurantes. A característica do festival é que ele tem que ser feito em bar e restaurante. Precisa realmente ser um lugar que as pessoas possam tomar uma cerveja, porque ele é o Pint of Science.
Que é para discutir, relaxar também, mas é de uma forma, às vezes, muito produtiva esse ambiente que se cria.
Com certeza. E eu acho que o fato justamente de ser um ambiente descontraído é que favorece a discussão. As pessoas ficam mais à vontade para perguntar, o cientista fica mais à vontade para falar numa linguagem simples, ele acaba explicando a ciência como se ele estivesse explicando no almoço de domingo para a família dele. Então, esse tipo de linguagem e o ambiente favorece muito que a discussão realmente aconteça, que as pessoas possam realmente tentar entender como é que a ciência funciona, aproveitar que o cientista está ali disponível, batendo papo no bar. Então, eu acho que é um modelo que funciona muito.
Uhum. Funciona no mundo todo, e aqui a gente está vendo que também, ou seja, as pessoas têm interesse em ciências, assuntos relacionados ao jornalismo científico, aos temas que estão ali no nosso dia a dia, por exemplo, conhecer, né, novidades sobre tratamentos de doenças difíceis, assuntos bem atuais, como, por exemplo, a questão do Zika. Então, nós temos assuntos que, de alguma maneira, estão no nosso dia a dia. E as pessoas, têm crescido muito o interesse das pessoas pela ciência, pelas pesquisas e estudos.
Não, com certeza. Eu acho que isso quebra aquele estereótipo do brasileiro que a gente acha que só se interessa por futebol e samba, né? A frequência do festival, com os bares sempre lotados, como foi no ano passado e nos anos anteriores, mostra que o brasileiro tem interesse por ciência, sim, e por discutir justamente todos esses assuntos que estão presentes na vida deles e que às vezes eles não têm para quem perguntar, faltam canais confiáveis. E o que aconteceu na época da febre amarela? Quantas dúvidas que gerou na população, se vacinava, se não vacinava, se a vacina fracionada era segura. Tanto que vão ter várias palestras sobre febre amarela no Pint, porque é um assunto que tem uma demanda muito forte na população esse ano, né?
Não
tenho
dúvida.
Como foi o Zika no ano passado.
Zika o ano passado e outros temas. Dá para você pincelar pelo menos alguns dos temas? Porque nós vamos aqui ao longo da semana conversar com os pesquisadores que vão estar no festival, vão participar do festival. A gente vai fazer pelo menos mais três entrevistas, né, Cris? Três ou quatro, né? Três entrevistas nós vamos fazer? Sobre os temas que vão ser abordados, mas eu gostaria que a Natália desse um painel para a gente. Todo tipo de assunto e nas diferentes áreas.
Com certeza, é todo tipo de assunto mesmo. O Pint tenta cobrir todas as áreas do conhecimento, englobando desde as ciências duras até as humanidades. E claro que sempre tem os assuntos que estão na moda no ano, né, naquele ano, porque são os assuntos que apareceram mais na mídia. Então, esse ano, a gente vê bastante assuntos de febre amarela espalhados pelo Brasil todo, mas, claro, principalmente no estado de São Paulo. A gente vê também bastante palestras de fake news, que eu acho que ano, especialmente por ser um ano de eleição e por todos os problemas políticos que o Brasil enfrentou, é um assunto que também está na moda, as pessoas querem entender como que isso funciona. A gente vê também bastante inteligência artificial, porque também é um tema que se proliferou muito esse ano, né? A gente teve muitos avanços nessa área, então saiu muito na mídia e as pessoas querem entender melhor. Que mais que apareceu bastante de repetido esse ano? Tem os temas de astronomia, de física, de origem da vida, por causa das sondas que detectaram vários possíveis exoplanetas, também está aparecendo bastante. Eu acho que sempre tem alguns temas que se repetem, né? E tem os temas da moda. Então, a gente tem bastante palestras sobre temas recorrentes, né, na ciência. Então, sempre tem sobre metabolismo, sobre mitos em ciência, sobre as de educação física, sempre tem sobre exercício físico, porque é uma área que também gera muitos mitos. E esse ano, principalmente, eu fiquei muito feliz de ver em várias cidades um tema que é muito querido para mim, que eu sempre sou palestrante, que são as pseudociências. Eu acho que está crescendo na população uma demanda em entender o que é ciência e o que não é. E daí a gente teve realmente em várias cidades aparecendo o tema de ciência e pseudociência para conseguir esclarecer para a população que nem tudo que parece ciência realmente é científico.
Ah, isso é bem bom para pontuar isso também, porque a gente tem feito muita confusão sobre vários conceitos, né? Em várias áreas. As pessoas estão... Essa coisa de poder falar mais e divulgar mais ideias e palavras e tudo mais, e vídeo e... Isso é uma possibilidade bacana, mas isso também abre a porta do... Né, de qualquer coisa, as pessoas
a
muitas vezes...
A gente abre a porta, eu acho que a gente tem vantagens e desvantagens no uso da internet, que é uma ferramenta maravilhosa, mas ela é uma ferramenta, então ela pode ser usada de qualquer maneira. E a gente vê isso na disseminação de fake news e de pseudociências. Então, se o cientista não se colocar e não aprender a usar essa ferramenta também... A gente vai sair perdendo nessa. E as pessoas vão ficar desinformadas.
E tem que saber se comunicar, né?
Oi?
Tem que saber se comunicar.
Tem que saber se comunicar e tem que se comunicar. Tem que criar canais para essa comunicação acontecer. O Pint of Science é apenas um desses canais. Mas precisamos de mais.
Você tem toda a razão, tem que saber se comunicar, tem uma obrigação de fazer as pessoas entenderem, né, a importância do investimento na área de ciência, porque se a pessoa entende que aquilo, leva 2-3 anos, uma verba X está sendo aplicada naquilo porque tem um alcance, então as pessoas querem saber disso, as pessoas precisam entender e o cientista tem a obrigação de achar uma forma bacana de comunicar, leve, de fácil entendimento para a maioria, né? Eu acho que essa ideia é muito importante. A gente vai falar de um que é mesa redonda sobre mulheres na ciência. Olha que bacana. A atuação e reconhecimento das mulheres cientistas, que é um outro tema bem interessante. E muitos outros temas espalhados em bares e restaurantes em todas as cidades do país. Tem um site para as pessoas procurarem, né? Para ver a programação que realmente é extensa, confirmar os horários e ver o que você tem interesse de acompanhar, porque tem para todo mundo, tem todos os tipos de tema. Agora, essa história começou, para quem não conhece a origem, a gente contou também já essa história aqui, mas acho que vale contar. Tudo começou lá em Londres, né? No Imperial College London, não é isso?
Isso, foi lá mesmo. Os fundadores do festival, o Michael Motkin e a Praveen Pohl, eram pós-docs na época, né, no Imperial College em London, e eles trabalhavam com doenças neurodegenerativas. E eles perceberam que existia uma demanda dos pacientes que eram voluntários na pesquisa, porque eles eram voluntários numa pesquisa para a doença neurodegenerativa e eles mesmos não entendiam nada do que estava sendo feito na pesquisa. Então, os dois pesquisadores resolveram que isso não estava certo. Eles tinham que explicar para aqueles pacientes e para os seus familiares exatamente o que estava sendo, qual que era o caminho daquela pesquisa, para onde ia levar. E eles organizaram, dentro da universidade, um encontro com os pesquisadores, para que essas pessoas pudessem bater um papo com os pesquisadores sobre as doenças, sobre os avanços da medicina naquela área e sobre a pesquisa na qual eles eram voluntários. E isso deu tão certo, e eles perceberam que essa demanda era tão grande, que eles falaram, poxa, melhor do que ficar tentando trazer as pessoas para dentro da universidade é levar o pesquisador para fora. E daí eles escolheram a instituição mais tradicional da Inglaterra, os pubs.
É, e deu muito certo, né? É, muito bacana. Dos pubs para os bares e restaurantes no mundo todo, porque aí a ideia foi sendo vendida e a resposta foi muito positiva. Chegou, já está na América, está no Brasil. Aqui no Brasil, em 56 cidades. Eu estou com o site aberto, pintofsciencetudojunto.com.br. E lá você tem a programação, a história que a gente contou, só um pedacinho aqui, toda a equipe, as dúvidas, você clica no mapa, escolhe a cidade e escolhe o bar e o tema que você quer acompanhar. Nossa, é muito bacana.
É isso aí, é só escolher, tem para todos os gostos e a gente aproveita para pedir que as pessoas que vão ao festival levem sempre um amigo não cientista. Porque a ideia do festival é popularizar a ciência para aquelas pessoas que não têm acesso.
Ah,
então, é claro,
entendi.
Que a gente, nós cientistas, adoramos o nosso festival. A gente quer participar de tudo. Mas a gente lançou uma campanha no Pint of Science para que o nosso pessoal de dentro da ciência não esqueça de levar um amigo não cientista para participar.
Olha, leva um amigo não cientista, tá? Começa hoje, né? Dias 14, 15 e 16, e é sempre, claro, no fim de tarde, início de noite, ali por volta das 7 da noite, a programação, e aí você procura, tem de tudo, gente, tem febre amarela, tem funcionamento cerebral, tem bioengenharia na área médica, tem efeito estufa, e olha, zika, tem o que você quiser, astronomia, como lembrou a Natália, tem muitos assuntos na área de exatas, tem para todos os gostos e interesses, vai no site e se informa. Esqueci de alguma coisa, Natália? Eu falei
não,
tanto.
Acho que tá tudo
acho
certo.
Acho que é isso,
é
né?
Isso mesmo. Estamos esperando todo mundo no bar hoje à noite.
É, no bar da sua escolha, sobre o tema que você quiser. E leva um amigo não cientista para engrossar esse bate-papo sobre ciência de forma bastante descontraída. É a ideia do Pint of Science. A gente sempre aqui no Jornal da USP no Ar destaca para você. E vamos trazer os temas, viu? Vamos trazer alguns dos pesquisadores que vão abordar esses assuntos ao longo desta semana, que é um especial, viu, Natália? Especial.
Fantástico.
Pint of Science. Tá bom?
Fantástico. A Rádio USP está fazendo um belo trabalho de divulgação científica também.
Muito obrigada, Natália Pasternak, que é coordenadora nacional deste evento e pesquisadora colaboradora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Um excelente evento para todos vocês.